todos, episódio número 181, 206 do microfone. Estamos a gravar no 308, alguns em exposenda. Estamos a gravar às 7h25 da tarde, do dia 27 de agosto de 23, domingo. Ontem foi o último dia do festival Quête Agrícola Vilar de Mouros, o nosso Vilar de Mouros já conhecido. E eu fui a esse festival, com muita pena minha não pude ir aos dias todos, porque tinha marcado as férias na semana anterior, porque alegadamente eu iria ao Paredes de Coura, só que entretanto o Paredes de Coura, o cartaz não puxou por mim. Agora alguém pode perguntar, sim, mas o Paredes de Coura é mágico, tipo, mesmo que os músicos que lá estão não conheças ou não seja a tua onda, tu podes também ir lá para conviver. Sim, é válido, mas como também já tinha gasto algum dinheiro noutras coisas, então acabei por não ir. Talvez para o ano, quem sabe, apareça lá, vamos ver. Pronto. Mas não é isso que vamos falar agora também. Queria então falar deste festival então do Vilar de Mouros, que foi o primeiro ano com 4 dias. E é como digo, tive muita pena não ter marcado férias para esta semana, porque realmente iria ser uma semana de concertos para mim bastante interessante. Tínhamos bandas como Limp Bizkit, que eu até curtia ouvir muito na minha adolescência, agora se calhar nem tanto, mas também boas vezes em quando até costumo ir lá espreitar com os ouvidos. Também ia ser interessante ver. Depois tinha lá Apocalíptica, também é fixe, Within Temptation. Ok, assim nos outros dias que eu não fui, nos 3 primeiros dias que eu não fui, havia assim alguns nomes que eu até achava interessante. Chutes e Pontapés também, não sei se conhecem. E depois tínhamos também The Last International, também uma banda também que eu já fui ver uma vez e nunca mais vi entretanto, até gostava de voltar a ver. São uns americanos, mas têm descendência portuguesa, por acaso, portanto. E já agora só para dar assim um pequeno esclarecimento, já estou assim um bocado constipado, mas nem sei muito bem o que é que eu tenho. Mas tipo, se calhar se notarem que eu começo assim a perder um bocado a voz é porque. É isso. Porque eu tenho assim mesmo um bocado seco, então parece que começa a perder a voz. Começa a ficar. Mas pronto. Sim, foi isso. Fui então nesse sábado. Primeiro fui trabalhar até às 2. Depois segui do Porto até à Terra da Catarina para ir lá buscá-la. Seguimos os dois para Vilar de Mouros. E chegamos lá, fomos dar uma voltinha pela freguesia de Vilar de Mouros, que tipo, como é tão pequenininha, aquilo vê-se num instante, mas é também um sítio interessante, pacato, passa lá o Rio Cor e assim, tem lá também aquelas casinhas, aquilo, tive a percepção de que é uma pequena aldeia que não se passa ponta de um corno durante o ano todo, chega à altura do festival, ela enche, pelo menos fiquei com essa percepção, mas. Pronto, depois o que é que eu queria dizer mais? Chegamos, estacionamos o carro lá no Monte Escampado, tinha lá a polícia a indicar-nos o caminho e tal. Eu acho que deixei num sítio, tipo, não foi no parque que eu deixei quando fui lá em 2019, foi no outro, mas um bocadinho mais longe, tenho ideia que sim, mas pronto. Ficou até num sítio porreiro, tipo, caminhamos para aí 10 minutitos, para aí, não foi? Pois. E fomos a caminhar assim e chegámos então à aldeia. Tínhamos lá um bocadinho, chegámos mais ou menos às 4 e qualquer coisa. Tipo, chegámos cedo. As portas abriam às 4h30 naquele dia, portanto, mas não entramos logo nessa hora, entramos um bocadinho mais tarde. Mas pronto, temos lá uma voltinha pela aldeia, vimos lá também inclusive uma banquinha para a vender cerveja artesanal Letra, que é uma marca de cerveja artesanal de Braga, inclusive acho que um dos criadores da cerveja até acho que estudou na Universidade do Minho, não sei, foi uma engenharia talvez biológica, não tenho bem certeza. Sei que é lá daquela zona, mas pronto. E iríamos provar a Stout, que é a letra C. É a C, não era?
Sim.
É. Pronto, tenho a ideia que sim, exatamente, era a C. E só que não havia, também. Percebe-se o porquê, porque a Stout é muito boa, portanto é normal que acabe. Provámos uma que era uma uma American IPA, já não sei qual é que era a letra. Mas era assim uma, tinha assim uma cor meio ruiva. Não sei, procurei no Google, agora não vou estar a fazer a papinha toda. Isto aqui não. Como diz o outro, informação não é aqui. Peço desculpa por roubar a frase, mas a verdade é uma. É o que é. Pronto. E então fomos lá provar a cerveja e realmente era saborosa, não era aquela amarga que estamos habituados às cervejas convencionais. Sabe sempre bem, assim para reconfortar o estômago e a alma. E pronto. Fomos então para a fila para entrarmos. Pelos bichos não podíamos entrar com aquela cerveja, então acabámos por beber. Acabar de beber, tipo, faltava pouquinho para acabar, portanto não foi assim um sacrifício muito grande, digamos. Bebemos os dois para acabar com ela, entramos e pronto. E senti um bocado aquela nostalgia, aquele déjà vu de quando, também quando entrei em 2019 lá no recinto do festival, embora tivesse um bocado diferente, porque não há ninguém, foi, até havia dois palcos, desta vez só há um. Também havia lá algumas coisas que não me lembro de ter visto, mas também normal. Viste aquele banquinho com tipo bolas? Não me lembro. Se calhar nem reparámos também, acho que foi um bocado por aí.
Acho que não tinha desta vez.
Pois não, que pena. Eu gostei daquele banquinho, mas pronto. Só para dar aqui um pequeno contexto, a Catarina também foi ao Festival Vilar de Mouros em 2019, na altura não nos conhecíamos assim pessoalmente, mas ela também lá esteve. Tiveste quantos dias?
Os dias todos.
Tu foste mesmo para lá, quer acampar e tudo. Eu só fui no último. Be Prophets of Rage, Lina Martini, Gogol Bordello e. Quem é que era mais? Acho que era só esse no palco principal. Tinha dito que sim. É capaz, é capaz. Depois tinha o palco secundário, não vi nada. Só vi assim de longe. Porque eles também começaram tipo mais cedo. Acho que havia. Não sei agora não os nomes, mas pronto, também não é por aí. Estamos a falar do 23 e não do 19. O 19, por acaso, tem para aqui um episódio muito lá para trás neste podcast, portanto, procurem aí no feed Vilar de Mouros e já encontro. Foi para aí, acho que foi para aí o segundo ou terceiro que eu gravei. Estou-te a falar a sério. A Catarina concordou comigo. Sabem que isto, como não temos informações visuais, temos que dar o contexto. Mas pronto, é o que ninguém está a ver, que eu agora estou aqui com a faca na mão a apontar, que é para ela dizer que sim. Também quer. Mas pronto. Pronto, entramos no festival, demos assim uma voltinha para conhecer o espaço, fomos à casa de banho, estávamos com vontade por acaso, então fomos. Tinha aquelas tipo casas de banho portáteis, mas por sinal estava até bastante, por enquanto estavam bastante limpinhas por acaso, também fomos cedo. Demos uma volta pelo recinto, assim a ver o que é que havia, ponderamos jantar logo, também estávamos já com. Tipo, para não termos que ir jantar mais logo, também para não estarmos a perder lugar, é assim. Então jantamos umas pizzas que lá havia, só que, pá, pouco pagámos também, acho que foi um bocado caro, mas até eram boas, mas era pouco, sim. Também é um problema que, tipo, toda a gente repete, que é nos festivais, eles esticam-se para caralho no preço das coisas, tipo, sabem que as pessoas não podem sair para fora, quem não tem comida vê-se obrigado a pagar. Tipo couro e cabelo por lanchinhos, aquilo é quase um. Estamos a jantar, mas aquilo parece um lanchinho. Na verdade é uma. Em alguns sítios até és capaz de conseguir comer mais um bocado do que outro, mas aquela bebida que eu comi, aquilo era de rir. Eu podia comer mais outra igual e já ficava bem, mas tipo, já ia até pagar quase 20 € por um jantar, por favor. Para pagar 20 € vou arrumar uma isqueira, ou caraças, sei lá. Não chegar, não chega a seguir. Mas não sei se estou a fazer a entender, tipo, não. Não vale a pena estar assim a gastar dinheiro por umas comidas, nada. A cerveja foi outra também, que tal? Nós tínhamos o copo da cerveja letra, que era o grande, 0,4. O 0, é 0,5, yeah, 0,5, yeah. Que foi esse que até bebemos nós dois, para dividir. Acontece que, pelos vistos, só havia um tamanho único dos copos do Vilar de Mouros, que era um 0,33. E que até estavam a aceitar os copos dos de fora, só que como eu só tinha aquela medida, 0,33. Então acho que até estavam a usar tipo copos como medida para vender, e só havia aquele tamanho. Qual é que é o problema? Eles vendiam a 4 € essa tal cerveja 0,33. Ora bem, quando lá fui há uns anos, foi esse o dinheiro que eu paguei por uma de meio litro e inclusive ofereci um copo. Pá, portanto, ia roubar ao carvalhizo. Depois, foi um bocado isso, foi essa parte um bocado chata, mas pronto. Depois de termos jantado, dar uma voltinha para ver o que é que havia, também comemos para lá, comi uns churros, também vi um licorbeirão e tal, só para reconfortar-me antes de começar os concertos. Fomos então para a beira do palco, ficámos lá numas grades. Pronto, primeira situação, estava lá umas cotas, umas senhoras, com uma manta estendida no chão, lá sentadas, só faltava ter lá umas sandes e sumos e não sei o que, aquilo parecia um piquenique no parque do Jerez. Opa, e nós estávamos lá assim, e elas tinham colocado a manta, e havia um espacinho à frente, entre elas e as pessoas que estavam à frente. E eu, assim como quem não quer a coisa, fui para a frente delas, e depois veio a Catarina assim também um bocado a menos, mas ficámos lá. Depois a Catarina saiu para ir buscar mais cerveja, também foi a última que fomos buscar naquela noite. E uma das gajas disse-me assim: "Ah, então isto é assim, passam à frente, nós aqui com a toalha passam à frente." E eu, tipo, minha senhora, mas os lugares aqui não são marcados. "Ah, mas não é assim, depois quando começar quero ir para a frente." Eu, nem mais, nem falei mais com elas também, não valeu a pena estar a perder tempo com elas. Mas pronto, mas achei curioso o facto de ela ter falado comigo quando a Catarina abandonou, portanto, não sei, não percebi porquê. Mas ia. Depois começaram então os concertos, tivemos como primeira atuação a Peaches, que começou precisamente a sua introdução com a Peaches do Jack Black, e depois ela entrou em palco sozinha. E o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Digo-vos só uma coisa, eram tipo 7h30 da tarde e estávamos a ver maminhas. Porque depois ela tirou o que tinha vestido, tipo, ela tinha tipo uma espécie de um. Não é bem um top, não ia dizer um sutiã, mas não era, era um top. Um top com 5 mamas postiças. E ainda tinha luta na zona dos genitais da mulher. E, opa, que foi muito aleatório. E depois ela continuou a atuação e às tantas tira fora o top e ficou em topless. Só que ela tinha tipo uns adesivos até para os mamilos, mas mesmo assim. Ora, pronto. E as músicas eu não a conhecia muito bem, só eu sabia que ela tinha trabalhado com um artista que eu conheço, que é o Emigrate. Quem não sabe é o guitarrista dos Rammstein, tem um projeto paralelo, que é o Emigrate. E gravou uma música com ela. E opa, eu conheci aquela voz e até achei interessante naquela música com o Emigrate. Em palco, literalmente era só falar sobre sexo. Havia uma música cujo nome se chamava Dixie Near, ok? Portanto, temos aí a ideia daquilo para o que nós íamos. Mas ela também fazia aquilo um bocadinho, aquilo também era um pouco uma crítica social, não é? Que ela também estava ali um bocadinho a defender igualdade de género, defender também direitos para a comunidade LGBT, direito ao aborto e pronto, esse tipo de coisas. Também será uma coisa que ela também é muito. Será um bocadinho aquilo que ela defende e pronto, estava ali também a defender aquilo e portanto aquilo que ela estava a fazer era um bocado uma crítica social. Mas pronto, era assim, foi uma cena assim um bocado estranha porque tipo, ela tinha valendo, estava lá em topless, via-se os mamilos e tudo, tipo, inclusive uma delas depois veio cá abaixo e via-se aquilo. Pronto, foi um bocado estranho, por cima tínhamos à nossa beira assim umas crianças também, portanto foi ainda mais constrangedor. Eu acho que aquilo, até estávamos há bocado a comentar com a Catarina, que tipo, isto se calhar era uma coisa que fazia mais sentido acontecer tipo um after hours, não é? Agora começar a noite com aquilo ficou um bocado estranho. Talvez pela questão de ser um público um bocado, não é? Tipo, para aquela hora podia ser um bocado estranho. Assim, ao menos. Tipo, e foi um bocado isso, tipo, se calhar se soubessem lá pais com crianças, se não quisessem ver aquilo, tipo, sendo o último concerto, poderiam simplesmente ir embora. Ele não foi o caso, tiveram mesmo que esperar que ela acabasse para começar outras bandas. Pronto, acabou o Peaches, que não desfazendo também tinha lá umas músicas, tipo, tirando a parte da lírica, que era um bocado assim mais coisa, não é? Mas ela até cantava bem, as músicas também, algumas também tinha uma sonoridade interessante, mas lá está, era um bocado essa vibe. Pronto, depois tivemos Guano Apes, uma banda alemã dos anos 2000, que eu conhecia muito vagamente, depois fui ouvindo algumas coisas durante a semana, até gostei. É ali um bocado daquela onda também do New Metal. Foi um bom concerto, achei. Não foi uma coisa impressionante, mas tiveram altura, tiveram tipo, tocaram bem, a cantora também já estava fixe. A presença em palco também era muito fixe, gostei muito. De salientar ali aquele momento em que o guitarrista, coitado, estava. Aquilo tinha o palco, tinha três plataformas. Uma tinha uma da bateria, depois tinha outra um bocadinho mais elevada, que era onde às vezes se iam lá apoiar o guitarrista e o baixista, uma para cada lado. E ele estava lá o guitarrista assim a tocar em cima dessa plataforma e às tantas estava concentrado a tocar o riff e põe um pé em cima da plataforma da bateria, está um bocadinho mais abaixo e coitado ia cair ali de cu. Mas não aconteceu, felizmente. Eu vou ali um grande domínio para não cair, tipo, pá, só teve parado de tocar, não é? Tipo, deixámos de ouvir a guitarra durante uns instantes, mas. Mas já, tipo, houve ali um grande domínio, tipo, quase que caiu ao chão, mas não caiu, correu bem. Pronto. Foi um concerto também. Depois tivemos James, que estávamos na expectativa que seria uma atuação até bastante interessante, eu acho, porque sim, já tinha ouvido, a Catarina também já tinha ouvido ao vivo e tinha gostado muito, também a banda que ela gosta e também, pronto, quis também conhecer um bocado o trabalho deles. E já é uma banda com 40 anos de carreira, curiosamente já tocou 40 vezes em Portugal, uma delas descobri até esta semana, foi na Estação de São Bento. E foi giro porque eu vi esse vídeo da atuação, uma das músicas. Estava precisamente naquela zona, então tipo, foi como se estivesse lá. Foi giro. E estava lá também um senhor que até falámos um bocadinho sobre isso, e ele contou-nos que eles tocaram lá porque eles iriam tocar em Guimarães, no Multiusos Guimarães, e iriam dar um concerto. E eles foram desde a Estação de São Bento até Guimarães de comboio. Só que houve ali um stress qualquer, porque eles, yeah, tipo, eles já são bastante, são 9 pessoas em palco, acompanhadas dos respectivos instrumentos, e então aquilo iria ser um bocado um grande aparato, e então acho que não conseguiram embarcar logo no comboio. Foi assim, acho que foi assim que o senhor contou, não foi? Tipo, não conseguiram logo embarcar no comboio.
E estavam à espera e é pessoas que os reconheceram.
Pois. E depois.
Eles decidiram, ok, porque não?
Ah,
Why
é.
not? Temos
Sim.
aqui os instrumentos,
Vamos
porque
tocar um.
não?
É, foi um bocado isso. É. E então foi assim, foi ali um concerto assim um bocado improvisado, tipo, tocaram para aí 3, 4 músicas, acho eu. E tocaram. É. Foi giro. Mas pronto. Olha, eu gostei muito. As músicas já conhecia algumas, fui ouvindo durante estas semanas antes de começar o festival. Mas gostei bastante. As cotas que estavam à nossa vez estavam a reclamar que ah, está à nossa frente, não sei quem, não sei o que mais. Uma delas já estava encostada às grades, portanto, percebam o grau de hipocrisia de algumas pessoas. Tipo, estão ali a mandar vir, mas depois. Yeah, mas pronto. Sim, foi um bom concerto. Tínhamos à nossa beira, que até era a esposa, não era bem esposa, depois percebemos que era tipo um casal que se tinha juntado depois, porque o homem era divorciado também. A esposa, não é esposa, acompanhante neste caso, acompanhante deste senhor, tipo, acho que era muito fã de James, principalmente do vocalista do time, e estava com uma t-shirt, não sei se estou a querer dizer na t-shirt, pois não, eu também não vi. Se calhar depois vai ver fotografias, porque acho que estavam, tipo, quando entraram os stories, tipo, estava assim ali um acumulado, mesmo à volta dela, tipo, para fotografar a t-shirt. E então, ela estava tipo ali, Tim, Will, I love you! Ok, pronto, foi assim um bocado, um momento um bocado histérico, de fã histérica, mas é o que é. E ela tanto insistiu, que ele só percebeu que ela estava ali. Só que ele tipo olhou para ela, deu para a t-shirt e ficou tipo, está bem. Nossa, é pensar tipo, ok, cagou-te na cabeça. Mas não, depois tipo, continuou a tocar e quando houve um momento em que ele veio ao público e então foi até com a senhora e tipo, acho que lhe deu tipo, uma espécie de um abracinho, digamos. E ela ficou tipo. E eu assim a pensar, quase, até tipo a comentar com o homem, olha, a sua esposa já foi, já. Ele já a vai levar. Yeah, mas foi assim. Uma cena. E ele foi muito bom aquele concerto, eu gostei muito. Eram muitas mais pessoas em palco. Tínhamos um baterista, uma percussionista. Tínhamos também um senhor que ficava responsável pelas teclas, um guitarrista que tinha muitas parecenças com o Kirk Hammett dos Metallica, pelo menos o cabelo e o rosto era muito parecido. Depois a fatiota não era bem igual e as guitarras também não eram iguais às do Kirk, mas enganava muito bem. Tínhamos também lá um trompetista, achei interessante. Ele era também trompetista, também cantava lá umas músicas e tal. Tínhamos outra senhora que também era vocalista secundária barra guitarrista. O Tim, que só cantava. Outro senhor que tocou guitarra elétrica, acústica, 12 cordas. Tocou um baixo que é o Bass 6, que é um baixo de 6 cordas, basicamente. É tipo um híbrido entre uma guitarra e um baixo. Cenas, não procurei no Google também, não vou estar aqui a explicar. E depois tínhamos o baixista. Diz? Ah, também tocou violino, bom, bem visto, bem visto. Também temos ali algumas músicas que ficou ali com um cheirinho de violino, ficou interessante. O Kirk Hammett também tocou violoncelo, numa música.
Sim.
Foi na She's a Star, que
E
aquilo era uma.
o pequenino, bandolim.
O bandolim.
Não foi?
Também tocou bandolim. Não foi o peixe, tocou bandolim.
Ai, espera.
Se calhar foi.
Ok, então, já tocou mais coisas.
O Kirk Hammett? O outro?
Foi só violoncelo.
Só tocou violoncelo. Depois tipo, ia trocando instrumentos também. Tocou uma música com acústica. Ia trocando muito guitarras também. Eu usava, tipo, havia músicas que ele usava ao slide e tudo. Guitarra. Acho que foi um bocado isso. Mas ia. Foi isto o concerto. Foi interessante. Gostei muito de ouvir. Houve ali uma parte em que o que faz tudo também teve a falar um bocadinho em português. Foi também giro. E por sinal até vais falar bastante bem. Pronto. Depois, para acabar, tivemos o Ornato Espileta, que já tinha mencionado aqui neste podcast que eu e a Catarina fomos ver à queima das fitas, não conseguimos, ficámos cá fora. Vimos de fora. Aqui a Catarina fez aqui umas aspas no ar. Não aconteceu, aconteceu desta vez. E estávamos. Daí aí é que conseguimos mesmo ver encostados às grades, porque o casal que estava lá, a não saber, entretanto abandonou, tinha que ir jantar também, se calhar não queriam ver Ornatos assim tão de perto, era mais o James. Pronto, e ficámos lá à frente a ver. E também foi um bom concerto. Foi o primeiro concerto sem a presença de Ilídio. Ilídio não. Ilísio. Ilídio é o meu tio. Ilísio Donas, que tinha falecido agora neste ano. E estavam em palco dois teclistas no lugar dele. Um deles pareceu-me ser o teclista do Escolar, não tenho a certeza, mas eles disseram os nomes, mas não se percebia nada, que as pessoas estavam todas, não soube. Mas acho que sim, podem depois também ver fotos do concerto e até artigos provavelmente irão mencionar isso. Depois estava lá outro fulaninho, não conhecido lá nenhum, mas foi um bom concerto, para não variar, também o Ornato Espileta é sempre bom. O Manel tirou a t-shirt à terceira música, já estava a demorar muito, mas lá tirou e pronto, e foi assim. E foi um bom concerto, eu gostei muito também de ver. Muito bom alinhamento de músicas. Foi nessa atuação que vimos o bandolim do peixe. Foi nessa que caía com o bandolim, não foi, né? E pronto, houve ali uma parte também que o Manel também passou para o público, deu um wi-fi, a Catarina a mim não deu, porque eu fui de louco, lembrei-me, vou filmá-lo a passar. E então, enquanto estava a pegar no telefone, ele passou e eu não tinha esticado a mão, não levei. Mas pronto, mais oportunidades viram. Moral da história, não podes viver só aquilo, as cenas, ok. Sim, e foi isto. Os concertos foram todos bastante bons, sendo da Peaches, que não foi mau, foi medíocre. Foi só tipo um bocado, foi um bocado what the fuck, nem por cima assim logo a começar. Mas já. No fim, estávamos a sair de lá, fomos interpelados por um senhor que tinha o dístico. Um senhor, um rapaz, ele seria pai da nossa idade, que tinha um dístico de imprensa e que nos disse que era jornalista do Expresso e que queria saber se poderíamos falar um bocadinho para falar sobre o concerto dos Ornatos. E eu, sim, vamos lá. Ele gravou um pequeno áudio com o telemóvel, cerca de 2 minutinhos. Eu e a Catarina a falar, só que a Catarina só se apresentou, coitado, nem falou muito. Pronto, e foi isso. Estávamos lá assim, falámos um bocadinho sobre o concerto, se tínhamos gostado muito. Ele fez-me lá umas perguntas. E pronto. Eu não sei, porque ele disse que o artigo iria estar disponível hoje, domingo, na parte da manhã. Aqui a questão é que eu fui ao Expresso ver, tinha lá realmente um artigo da Blitz sobre o Ornato Espileta, só que é um artigo que tens que pagar para ver. Portanto, é um bocado chunga. Vou ver se consigo arranjar maneira de ver se foi lá que ele foi publicado. Ou então terá sido outro artigo que não está a ser escrito. Não faço ideia. Não sei, vamos ver. Porque eu não sei se ele só fez um artigo sobre os hornados. Terá sido também um pouco dos dias. Tipo, os conceitos todos e depois apanho ali aquele bocadinho só para falar de hornados. Então, apanhou a mim, desculpem. Pronto, e foi isto. Em relação à poeira, que eu em 2019 comi muita poeira e fiquei todo sujo de poeira. Este ano também aconteceu, mas não foi assim tão agressivo como em 2019. Talvez porque as bandas também não puxaram muito para andarmos ali aos saltinhos. Tipo, eu acho que só em Guano Apes é que houve assim, tipo, houve ali um moshzito atrás de nós, assim, uma coisinha até tranquila, assim, respeitosa, sem grilejar ninguém, como deve ser um bom mosh. Mas, já, foi aí que levantou um bocado de poeira, mas de resto, depois, nos outros concertos não se passou quase nada. Também o facto da terra estar um bocadinho úmida, provavelmente terão regado, tipo, aspergiram com água para aquilo ficar assim mais molhado, para não levantar tanta poeira, se calhar. Mas sim, ao menos isso, não ficamos, tipo, ficámos um bocado sujos, mas não tanto quanto isso, até foi tranquilo. Depois do concerto, pronto, viemos embora. Viemos embora de carro, chegamos a casa para as 4 da manhã, descansámos, no dia a seguir acordámos e cá estamos. E pronto, foi isto o Vilar de Mouros. Pronto, eu queria falar um bocadinho também de outros concertos, mas se calhar ficará para outra altura. É isto. Quase meia hora de concerto, bolas de episódio. E pronto, aqui com a ajuda da minha colaboradora. Só para aqui para ajudar nos pormenores, a quem já agradeço por participar um bocadinho neste episódio e por Sequinha também. Pronto, é isto que temos. Queres dar uma coisa? Nem que seja um adeus.
Adeus.
Pronto, é isto que temos. Por isso é isto. Acho que não vale a pena estar a dizer mais nada. Sendo assim, adeus. Até à próxima.